Elivelton e Wilson, daqui a pouco eu coloco aqui a pergunta de vocês. Eu vou colocar aqui do Éder na frente, porque tem a ver com o que o Ailton disse agora. Ele faz aqui uma crítica a alguns prefeitos que, quando assumem, não dão continuidade, não é? E ele diz aqui, isso pode ser um caso semelhante? Bom, vai ser iniciado. Aí fica para o próximo prefeito, independente quem seja, deverá dar continuidade. Mas corre algum risco, na sua opinião, de repente não ter continuidade, ou um prefeito que assumir mudar tudo?
O prefeito Paranhos e o nosso vice Renato Silva, eles sempre tiveram muita responsabilidade nesse quesito. Num olhar feito sobre os secretários, sobre as equipes, sempre foi feito o processo de prestígio aos servidores concursados, aos técnicos concursados do município, justamente para que a gente tenha condição de dar continuidade a esse processo. Então, o Território Verde, ele é muito mais do que uma obra de governo, ele é uma política pública de conservação ambiental. E por se tratar de uma política pública, ela tem sim que ter sequência. E todos os grandes empreendimentos realizados pelo prefeito Paranhos, pelo nosso vice Renato, todos têm esse processo de política pública. E política pública, ela é permanente. Não são obras desta gestão ou da próxima gestão, mas sim políticas públicas pensadas para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, para que a gente tenha uma cidade pensada a médio e longo prazo e que essa cidade possa continuar avançando cada vez mais.
É, e que os eleitores possam avaliar, né, dentro do entendimento do que pode ser feito ou não, enfim. É, nós temos aqui o Elivelton. O Elivelton fala da Sanepar, o contrato. O contrato, como é que está o contrato com a Sanepar? É a dúvida que ele tem.
O contrato foi renovado com a Sanepar, né, a nossa companhia de saneamento. Nós tínhamos um contrato já com ela de 20 anos, que se encerrou neste ano que passou. Foi feita a renovação do contrato. Foi uma renovação negociada do ponto de vista da conservação ambiental e da sustentabilidade, porque pela primeira vez dentro de um processo como esse, de um contrato dessa envergadura, foi feita a previsão de investimentos ambientais. Então, nós temos investimentos ambientais na ordem de mais de 158 milhões de reais que vão acontecer durante o período de vigência desse contrato. E é a primeira vez que a gente tem essa prerrogativa de poder ter um orçamento reservado e pensado para a conservação ambiental dentro desse processo de saneamento, que não deixa de ser, é claro, também um processo de conservação. Então, o saneamento básico, saneamento público de Cascavel, avançou e avançou muito nos últimos anos. Temos números que comprovam esses avanços, e acredito que com esse contrato fechado agora, a gente vai continuar avançando nesse sentido, até porque a expertise que a Sanepar tem em relação à distribuição de água, ao saneamento básico, nós não teríamos condição de encontrar num outro lugar, sendo essa reconhecida uma das melhores empresas de saneamento do país.
Vamos reforçar, Ailton. É por um período de quanto tempo?
20 anos.
20 anos. 20 anos. E a Sanepar se comprometeu a investir quanto nesse período?
158 milhões de reais.
158 milhões.
Isso em investimentos voltados para a conservação ambiental, né? Além dos investimentos, é claro, que ela tem que fazer em relação à rede de água, à rede de esgoto, que aí são investimentos previstos para o saneamento básico.
Tem uma dúvida aqui do ouvinte, o Rogério, quando a gente fala sobre saneamento básico, sobre aquela cobertura Cascavel, 99%, quase 100%, se colocando entre países desenvolvidos ou até numa condição mais privilegiada ainda, ele gostaria que você comentasse. De fato, tem esse alcance, essa cobertura, ou não é bem assim?
De fato, tem esse alcance, tem essa cobertura. No entanto, cabe também ao cidadão realizar a ligação à rede de esgoto. Isso é importante ficar muito claro. Nós temos cobertura de esgoto em praticamente 100% do município de Cascavel, 99,7,8% do município de Cascavel. Porém, nem todas as residências do nosso município estão com ligação à rede de esgoto. E a ligação à rede de esgoto, ela também tem a responsabilidade do cidadão nesse sentido. Então é importante que aquele cidadão que porventura ainda não tenha o esgoto da sua casa ligado à rede, tome as providências necessárias, entre em contato com a Sanepar para poder fazer esse processo de ligação à rede de esgoto. E aí sim a gente de fato a alcançar a marca de saneamento básico de rede de esgoto a 100% da população.
O Wilson do Floresta, obrigado por nos acompanhar. Ele aqui, ao mesmo tempo que ele faz alguns elogios, ele está bronqueado. É, Ailton, ele diz o seguinte: o Ney, sempre muito sensível, fez um bom trabalho. O Ailton, o menino bom, diz ele aqui, a gestão do Paranhos com aprovação de 85%. Mas o que que está acontecendo com o Matagal, que tem tomado conta de boa parte da cidade? Faltam equipes? O que estaria acontecendo?
Equipe é realmente um dos nossos problemas em relação à manutenção do mato alto na cidade. Além disso, é claro, a gente vem vivendo um período sazonal muito atípico em relação a anos anteriores. Nós estamos em um período que, além de chover de maneira esporádica, o calor vem logo em seguida. E isso é um santo remédio para o mato crescer rápido e crescer muito alto. E aí, realmente, as nossas equipes acabam não tendo condição de atender toda a demanda. A gente vem fazendo um trabalho de manutenção, dando prioridade para aqueles espaços com maior fluxo de pessoas e, dentro das possibilidades, estendendo esse trabalho para os locais com menor fluxo. Infelizmente, isso faz com que, às vezes, a gente deixe de atender algumas calçadas, alguns espaços onde os pedestres acabam passando, alguns espaços talvez com menor fluxo de pessoas, e todo e qualquer lugar, independendo do fluxo de pessoas, ele precisa desse atendimento. A gente tem essa consciência. E nós vamos trabalhar muito nas próximas semanas para que a gente tenha condição de literalmente limpar a cidade para tentar, da melhor maneira possível, atender todo e o mais próximo possível da casa de cada cidadão.
Registrando aqui, o Ricardo também nos acompanhando, o Josué, muito obrigado, o Gelson ligado, tá no carro, mandou uma foto aqui, 93,9, diz ele aqui, tô ligado. E a Marisa, ela faz também aqui um comentário a respeito, Ailton, ela diz o seguinte: lotes tomados pelo mato e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, comprometendo ainda mais a situação da dengue, que é crítica. Algumas placas encobertas em determinados pontos. Manda para cá, Marisa, os pontos que a gente já coloca para o Ayrton. Faz uma foto, se tiver foto aí. Ela diz: é da Transitar a responsabilidade, porque envolve o trânsito, é do meio ambiente. Lotes particulares, não tem aquela situação da multa? É aplicada a multa? Às vezes os proprietários não limpam, e aí, o que que o município faz?
A relação à placa de trânsito, a responsabilidade é compartilhada, né? O acesso pode ser feito via Transitar, a Transitar vai nos informar para que a gente dê esse suporte, e sendo este espaço um espaço que pode vir a gerar qualquer tipo de risco à vida, a gente coloca ele como prioridade para atendimento, tanto a poda em relação à sinalização, como o mato alto que possa vir a esconder alguma placa de trânsito, faça a denúncia via 156 ou direto na Transitar, que a gente vai realizar esse atendimento. Os lotes baldios, nós temos uma legislação específica que a gente faz o trabalho de fiscalização, notificação, e recentemente, inclusive, nós aumentamos o valor dessa multa a aproximadamente R$ 5,41 o metro quadrado, para que a gente possa forçar o cidadão a também fazer a limpeza do seu terreno. Então, as equipes estão fazendo esse trabalho. As denúncias podem ser recebidas através do telefone 156 da Prefeitura de Cascavel. Toda denúncia é atendida, talvez não na velocidade com o que nós gostaríamos, mas todas são atendidas, os terrenos notificados, e se o proprietário realizar a limpeza, ele não chega a ser multado, mas ele tem um prazo curto para realizar isso.
O Francisco diz aqui: tem que notificar e contratar empresas terceirizadas, fazer a limpeza e cobrar caro dos proprietários.
É,
É
a
o caminho,
legislação
diz
já
ele.
nos permite
É
isso, né?
possível, né?
É possível. Nós realizamos a multa, a nível de exemplo, um terreno de aproximadamente 400 metros quadrados. A multa inicial gira em torno de R$ 4.000, R$ 3.800. Ela dobra essa multa caso ele não faça a limpeza dentro do prazo adequado, e depois ela dobra novamente caso a prefeitura tenha que fazer a limpeza desse espaço. Hoje, infelizmente, a gente não tem equipes suficientes para atender estes terrenos baldios, porém, alguns, em casos mais emergenciais, estão sendo atendidos.
E as multas,
E as
a
multas sendo
vistoria, isso
aplicadas.
está acontecendo.
Isso tem sido aplicado.
E o ouvinte diz: não dá para agilizar e de repente já terceirizar, porque se não tem equipe suficiente, terceiriza, acelera o processo, cobra. Essa cobrança, ela vai no IPTU no ano seguinte?
Ela entra em dívida ativa no terreno do cidadão. Então ela entra num processo de dívida
porque
ativa.
Porque daí aí a pessoa pode não pagar, ou protelar e tal, e o município tem que pagar agora. Daí pro...
Exatamente.
Aí complica um pouquinho.
Ela fica na dívida ativa, dentro do cadastro do imóvel, e aí caso ele vá transferir, vender alguma coisa, ele tem que efetuar o pagamento.
Muito bem. Mas é uma situação que você entende que deve melhorar agora. Quer dizer, o atendimento vai ser mais adequado.
Nós iremos buscar, da melhor maneira possível, dentro das próximas semanas, eliminar todas essas demandas, esses pedidos, para que a gente possa ter uma cidade cada vez mais limpa, ter uma cidade cada vez mais agradável para todo cidadão.
E a Secretaria de Meio Ambiente, ela tem um orçamento satisfatório? Como que funciona essa questão? As ações que são desenvolvidas, tem um trabalho educativo também?
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela trabalha muito o processo de conservação, tem investimento na área de educação ambiental, temos um setor específico para educação ambiental, que trabalha isso nas escolas municipais, estaduais e também na comunidade em geral. E o orçamento, ele melhorou e muito nos últimos anos. O prefeito Paranhos e o nosso vice Renato, eles investiram bastante em questões ambientais através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e a gente saltou aí de um orçamento razoável lá em 2020 para um orçamento que hoje a gente tem condição de dar o atendimento necessário à população. Importante lembrar que as ações da Secretaria, elas acontecem diariamente na cidade toda. Então, a coleta do lixo que passa na frente da sua casa todo dia, a coleta seletiva, a coleta de volumosos, todos esses trabalhos são trabalhos diários da Secretaria de Meio Ambiente e que acontecem de dia e à noite. Então, a gente tem a todo momento alguém trabalhando, e aí esse orçamento tem sido bem investido.
Ailton, obrigado pela participação e sucesso lá à frente da pasta.
Eu que agradeço o espaço, a oportunidade, e a gente está sempre à disposição da comunidade. Lembrando que o nosso canal para denúncias, para solicitações é 156 da Prefeitura, e que a gente vai buscar atender e dar retorno a toda a nossa comunidade e, é claro, honrar essa confiança do nosso prefeito Paranhos e do nosso vice Renato Silva, que nos conduziu agora para essa missão de dar continuidade a esse trabalho de avançar em relação à conservação ambiental e à sustentabilidade, e vamos buscar honrar esse compromisso não só com eles, mas principalmente com a nossa cidade.
Conversamos com Ailton Lima, novo secretário de Meio Ambiente de Cascavel, falando sobre os trabalhos a partir de agora e, naturalmente, respondendo dúvidas de ouvintes. 10 horas e 32 minutos, vamos aos estúdios da CBN São Paulo. Você acompanha agora o Repórter CBN e as últimas notícias do Brasil e do mundo.
Repórter CBN. Oferecimento Cressol. Compromisso com quem coopera.